Do Estado às famílias em situação de vulnerabilidade, né? O governo lançou o programa Mais Social e na semana passada saiu a regulamentação, ou seja, a definição dos critérios. E quem vai estar dando os detalhes desta regulamentação para vocês aí que estão nos acompanhando é a secretária Elisa Cleia Nobre, ela que é a titular da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, a SEDASH. Bom dia, secretária.
Bom dia, prazer em falar com vocês, bom dia a todos os ouvintes.
Aproveitando aqui, o secretário, a gente criou aqui tal do Momento Tamanduá, que é o momento de mandar aquele abraço. Então, vou mandar aquele abraço. O Leomar da SEDASH ficou assustado. Eu falei, Leomar, vou lembrar de você do Momento Tamanduá. Ele ficou assustado. Eu falei assim, não, é o momento da gente mandar aquele abraço para as pessoas que sempre estão nos acompanhando aqui, né? Secretária, quais são as principais regras para ter acesso ao benefício?
Bom, uma das principais regras é observar a per capita da família, que não pode ultrapassar a meio salário mínimo. Então, a família precisa observar tudo que ela tem de entrada, isso os técnicos, quando estiverem fazendo a visita, ou mesmo no cruzamento de dados interno que a gente faz, nós vamos observar os programas sociais que essa família já tem, né, aquilo que entra nessa família para que a gente possa estabelecer a per capita. Então, esse é um dos critérios principais. A família tem que ser moradora já de Mato Grosso do Sul há pelo menos 2 anos. É isso também, porque o programa é um programa de Mato Grosso do Sul. E o cartão, ele também só vai poder ser utilizado aqui em Mato Grosso do Sul. Então, se a família recebe esse cartão e vai utilizar fora do nosso estado, ele não vai conseguir fazer a sua compra.
Secretária, falando nisso, até eu vi o comercial, né, a propaganda do programa Mais Social, que já está veiculando aí nas emissoras de televisão. Aí, sim, eu fiquei pensando numa situação. Todo beneficiário vai receber o cartão. Agora, para fazer as suas compras, tem que ter o estabelecimento conveniado ou qualquer estabelecimento é possível fazer a compra, lembrando, só de alimentos, né? E higiene e limpeza também, né?
Sim, qualquer estabelecimento que venda, que esteja dentro desse KINAI, né? Que é estabelecido lá, que aceita a bandeira Visa. Então, esse cartão vai ser um cartão do Banco do Brasil, um cartão alimentação do Banco do Brasil, que tem a bandeira Visa. Então, qualquer estabelecimento que aceite essa bandeira, o beneficiário vai poder fazer a sua compra.
Tem uma curiosidade, secretária. A pessoa pegou o cartão, ela tem a possibilidade de sacar esse dinheiro ou é exclusivamente o cartão direto no estabelecimento comercial para ela passar lá no débito?
Só no estabelecimento comercial. Ela não vai poder fazer o saque desse dinheiro. Tá? É diferente do programa Vale Renda, que a pessoa sacava o dinheiro e fazia uso, né, como bem entendesse. E na verdade, essa nova modalidade que nós estamos trabalhando é para que a gente possa também ter um maior controle dos gastos que estão sendo feitos por alguns beneficiários, porque nós tínhamos várias denúncias de mau uso do dinheiro. Então, assim, é muito mais difícil a gente controlar um saque, né? Controlar no sentido de conhecer como está sendo gasto um dinheiro público, porque se um dinheiro é um dinheiro público, né? É o meu dinheiro, é o seu dinheiro que está lá, né? Do que a gente fazer esse controle pelo cartão alimentação. Então, ele não pode fazer saque.
Secretária, a gente tá trabalhando, né, com famílias, digamos assim, que têm pouco acesso à informação também, até pela situação que elas vivem, né? E aí eu me lembrei de uma situação, por exemplo, acontecia muito com as comunidades indígenas, né? Comerciante, dono da mercearia ali, do mercadinho, que chegava a reter o cartãozinho do indígena beneficiário. E aí não é bem a situação que, digamos, pode acontecer, mas suponhamos, o comerciante quer faturar também, né? E se chega uma pessoa lá, quer passar o cartão e fala assim, coloca aí como se fosse, dá um corotinho de cachaça aí, vamos supor, no meio da compra, é possível fiscalizar esse tipo de situação ou, em não sendo possível, por exemplo, detectou esse tipo de fraude, automaticamente é cancelado o benefício?
Automaticamente é cancelado. Agora, esse cartão, uma das vantagens é que nós temos o conhecimento do que o beneficiário está comprando. Então, o banco, ele vai passar para a gente um controle, né, daquilo que a pessoa está fazendo de compra nos estabelecimentos. E nós podemos, sim, olhar se ele está comprando algo fora do critério do programa. Neste cartão alimentação, ele não pode comprar nada à base de tabaco nem à base de álcool. Então, caso tenha um desses itens na sua compra, ele automaticamente é cortado. É, e os estabelecimentos também já sabem que eles não podem fazer esse tipo de venda. Então, assim, a responsabilidade é dos dois lados, né? Primeiro do beneficiário e também, segundo, da empresa que está fazendo a venda dos produtos. Então, nós temos um maior controle nessa modalidade que nós estamos trabalhando agora. E algo que eu tenho falado sempre é que cabe ao beneficiário zelar pelo seu cartão. E quando a gente fala em zelar, eu também tenho sido muito perguntada sobre eu posso passar o meu cartão para outra pessoa? Né? Isso é uma responsabilidade daquele que foi beneficiado com o cartão, com o programa. Porque ele pode passar e essa pessoa fazer mau uso do seu cartão e ele ser automaticamente cortado. Então, precisa-se observar os critérios e ter responsabilidade naquilo que ele está recebendo.
Tá certo. E é importante também que cada beneficiário seja um fiscal, né, secretária? Porque se o programa, os próprios beneficiários fizerem um mau uso disso, pode passar por uma revisão, enfim, pode passar por uma suspensão, dependendo da situação, da gravidade da situação. Ou seja, então todo mundo tem que fiscalizar, porque, como a senhora disse, é dinheiro nosso, é o dinheiro do contribuinte que está sendo utilizado aí para atender os mais necessitados, né?
Claro, dos critérios, né, que o governador Reinaldo Azambuja estabeleceu para que a gente lançasse esse programa é que nesse programa seja atendido as pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema, né? Então, a população, cabe a cada um de nós observar se é isso mesmo que está acontecendo. Né? Às vezes a pessoa fala dos seus dados de uma maneira errônea, né? Falta com a verdade quando ele vai falar dos seus dados, né? Cabe ao seu vizinho, quem está do seu lado também, fala, olha, né? Liga para a ouvidoria, fala com as pessoas do programa sobre isso que nós vamos averiguar imediatamente. Porque realmente esse programa é para alcançar aquelas pessoas que estão na linha de pobreza e na linha de pobreza extrema.
Secretário...
Justamente por esse agravamento agora da pandemia, né? Nós temos muitas pessoas que estão nessa situação. Então o programa é para chegar nessas pessoas.
Tá certo. Secretária, a gente tem aqui Mato Grosso do Sul, atende bem todo mundo que chega aqui, né? Tanto é que a SEDASH tem um programa... desenvolve um trabalho também com relação aos migrantes, né? Os imigrantes, aliás. A gente vê aí muitos venezuelanos nas ruas pedindo ajuda, pedindo auxílio. Essas famílias, elas podem ser incluídas nesse programa também? Embora a senhora tenha dito aí que tem que morar há mais de 2 anos em Mato Grosso do Sul, mas imagino eu que tenhamos algumas famílias de venezuelanos, haitianos, enfim, que já devam estar aqui há mais de 2 anos. Né? Eles podem ser beneficiados também?
Se eles cumprirem os critérios do programa, sim. Porque quando o migrante entra no Brasil... né, e ele tem a sua documentação regulamentada, ele é visto, então, como um cidadão aqui do Brasil. Né? Então, quando ele entra, ele tem o período para que ele possa adequar a sua documentação e ele tem, inclusive, a liberdade de procurar um CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, para que ele possa ser incluído no atendimento prestado pela rede de proteção da assistência social. Então, desde que ele cumpra os critérios do programa, tenha a sua documentação já, seu CPF aqui, né, do Brasil, que ele tenha a residência dentro do estado, como estabelece o programa, a renda per capita, desde que ele cumpra com todos os pré-requisitos, sim, ele pode ser atendido.
Tá certo, secretário. Só para a gente concluir, então, o nosso bate-papo, eu sei que a senhora anda com a agenda super apertadíssima. A previsão é distribuir os cartões já a partir de quando?
O início, né, nós queremos que seja já a partir de maio. É, pode ser que a gente não consiga, numa totalidade, né, porque todo esse cruzamento de dados, o levantamento dos nomes, a visita das equipes é algo assim bastante complexo. Mas estamos trabalhando, a pedido do governador Reinaldo, pela urgência que o programa requer, para que essa entrega comece a partir do mês de maio. Então, eu creio que lá pela terceira semana a gente já esteja fazendo a entrega de um bom número de cartões para a população.
Tá certo, então, nós conversamos com a secretária Elisa Cleia Nobre, da SEDAST, falando sobre o programa Mais Social. Muito obrigado, secretária, uma boa semana para toda a sua equipe.
Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Bom trabalho.
É isso aí, agora são 7 horas e 25 minutos. Vamos